To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, um olhar para as nossas raízes, o brincante e o cavalo marinho. Meu nome é Rodrigo Gregolet e eu sou diretor e dramaturgo no grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz no grupo Entre Mundos.
Meu nome é Cideli Matheus, eu sou brincante e artista da cena.
Se trazendo aqui para nossa mesa de bar, Cideli Matheus, que é brincante, atriz, dançarina, pesquisadora, educadora social e formada em pedagogia. Cideli, já para começar essa conversa, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que já esteve aqui nessa conversa. Como é que você decidiu mergulhar nessa coisa de fazer arte?
Olha, eu comecei com 14 anos de idade, porque eu me considerava uma pessoa muito tímida. E daí tinha uma colega da escola que fazia teatro e ela me falou de uma oficina que ela fazia e tal, e eu fui lá, me inscrevi, e eu achava que o teatro fosse me ajudar, né, nesse lugar aí da sociabilização, né, me soltar mais e tal. Então eu fui para um espaço, que é um espaço de arte muito importante em São Bernardo, muito importante para a juventude de São Bernardo do Campo, que é a minha cidade, e é o Cajuve, né? Hoje é conhecido como Cajuve, mas na minha época era chamado de Juventude Cidadã. Então eu comecei a fazer teatro ali nesse espaço, Juventude Cidadã. Comecei na linguagem do teatro, e ali é um espaço muito forte na linguagem circense, né? Então ali também eu pude experimentar várias habilidades, né? Várias habilidades dentro dessa linguagem circense. Malabares, acrobacia de solo, acrobacia aérea, contorcionismo, eu fiz de tudo ali. Mas o teatro foi o que foi me chamando mais, assim, me puxando mais, assim. Porque apesar de experimentar muitas coisas dentro do circo, eu nunca tive muita habilidade, né? Principalmente as coisas do aéreo, por exemplo, tinha muito medo, né, de altura, essas acrobacias assim mais perigosas, então também tinha bastante medo, me dava assim melhorzinho com malabares, mas também não tinha assim muita dedicação para poder praticar, e o teatro foi uma linguagem que eu me encantei muito, assim, de cara.
Teve outra pretensão, você teve apoio da sua família para ir trabalhar com esse negócio de arte? Porque a gente conversa com bastante gente, as pessoas contam as suas histórias, sempre tromba aí em algum lugar, né?
A minha família nunca disse não pra mim, assim, nunca tive esse impeditivo, assim, da família. Na verdade, a minha família não é uma família de artista, mas é uma família que se expressa muito artisticamente, né? Então, tem os meus avós que eu não conheci, né? Tanto de parte de pai como de parte de mãe. Mas um tocava viola, outro tocava sanfona. O meu pai sempre dançou na sua juventude, ganhou concurso de dança. Os meus tios, tem um tio músico que chegou a gravar disco, né? Na época, assim, bem do começo do pagode, assim. Primos que tocam vários instrumentos, que cantam também na igreja e tal. Então, assim, na minha casa, a capoeira muito presente. Né? Meu tio foi capoeirista, minha irmã é capoeirista. Então, assim, é uma família que se expressa muito artisticamente, mas nunca ninguém seguiu profissionalmente. Então, quando eu comecei a fazer, comecei muito nova e tal, mas logo depois fui desenvolvendo, né? Depois que eu saí do ensino médio, fui estudar também outras coisas, fiz técnico de nutrição e dietética, mas é muito nesse momento que você sai, né, do ensino médio, você fica meio perdido ali, né, meio sem saber o que fazer, e a acha que tem que ter uma profissão, né, buscar alguma carreira, sei lá. E daí eu fui fazendo outros cursos, né, na verdade esse curso paralelo com as oficinas que eu fazia, assim, né, de teatro, de circo, de dança, até que eu decidi seguir profissionalmente, decidi que eu iria fazer isso pra minha vida, e assim foi.
Você comentou, né, que você é brincante. O que seria, né, o brincante? Ele acaba sendo considerado um palhaço popular? Ele é um palhaço popular ou não? É uma outra coisa, uma outra linguagem?
Brincante é aquele que brinca, pra mim. É quando a gente fala brincante, porque na maioria das tradições afro-brasileiras, afro-indígenas, com cavalo marinho, como rezado, como boi, né, e tantas outras, eles não se dizem atores, dançarinos, sabe? Músicos, eles falam que são brincantes. Então, eu vou brincar um cavalo marinho, eu vou brincar um coco, eu vou brincar um maracatu, né? Então, não tem essa hierarquização, essas nomeações. Ele é um brincante, ele está para brincar, está nessa presença do brincar, nessa presença de se expressar culturalmente, artisticamente, né? Então isso seria um brincante, e isso eu acho que é a nomeação que mais me contempla hoje, né? Eu não me sinto atriz, não me sinto dançarina, não me sinto cantora, não me sinto, sabe? Eu me sinto expressando-me de uma forma muito, com essas linguagens muito integradas, nesse lugar de um brincante, né? Daquela pessoa que brinca, que está fazendo a sua cena dentro de uma ritualidade também, né, de uma festa. Então é nesse sentido que eu tô brincando. E é uma nomeação que é bem externa das brincadeiras, né? Ele tem uma outra história e eu tô falando de um outro lugar, né, de um... Até esse nome popular eu venho questionando muito, né, porque a gente se coloca tudo como popular, a manifestação popular, teatro popular, né, então, coloca principalmente essas tradições como tradições populares e, na verdade, como se o popular fosse de todo mundo, né, ou como se fosse nesse lugar desse sincretismo cultural, e a gente, quando coloca popular, a gente acaba apagando a raiz, as raízes dessas brincadeiras, dessas manifestações, que na verdade são de grande maioria africanas, né? Então o cavalo marinho, ele é uma brincadeira de preto, ele é afro-indígena, o maracatu, ele é afro-indígena, sabe? O coco, ele é afro-indígena, então não é popular nesse sentido dessa miscigenação cultural, né? Até porque, como se a gente fala nesse lugar popular e dessa miscigenação, nesse sincretismo, né, como se fosse algo que tivesse acontecido de uma forma tranquila, e a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que muitas das tradições que a gente tem, até esse sincretismo religioso e esse sincretismo cultural dentro dela, ele se deu por conta que os povos africanos, os povos negros da diáspora, não podiam expressar-se culturalmente, né? Não podiam realizar as suas expressões das suas raízes. E daí tiveram que fingir, né? Fingir que estavam cultuando determinadas coisas, mas com o intuito de expressar, né, a sua verdadeira intenção, né, a sua verdadeira cultura. Eu acho que esse sincretismo cultural, ele se deu muito como uma forma de apagar a cultura original das coisas, que é a cultura africana e a cultura indígena.
Acho muito interessante isso que você está falando, que a gente está numa cultura atualmente de dar um nome para as coisas mais justo, né? Tem essa ideia dos termos, por exemplo, que por exemplo, humor negro, para mim, que sou um homem branco, cis e bem um estereótipo terrível, é um cuidado que se tem aparecido um pouco mais. Que bom que tem, né? E tem que isso seja mais frequente. E esse popular também, quando se fala popular, me remete a uma coisa mal feita ou uma coisa muito para qualquer um, quando não, né? Quando a gente fala de cultura popular em circo, por exemplo, uma coisa extremamente complexa, inteligente e bem feita. As coisas de matriz africana, de matriz indígena, também são. Eu sou professor de rede pública e a gente tem, eu pelo menos, né, tem um cuidado de falar bastante sobre isso, principalmente no oitavo e nono ano, que são idades que tá, inclusive no currículo, né, pra falar sobre isso. E é uma coisa extremamente rica, extremamente complexa e não tão simples assim de, ai, que bonito o sincretismo, que é exatamente o que você tá falando, né, Sincretismo, na verdade, era uma forma de se virar ali pra conseguir expressar a sua cultura. Não é exatamente bonito. É legal a parte de que o branco era burro demais pra entender o que eles estavam fazendo com esse sincretismo. Mas é extremamente importante, talvez, revisionar esse termo de popular seja... Talvez seja uma coisa importante, porque ele já tá vindo carregado de uma ideia de que ser popular é fácil, é bobo, é... Não sei, você entende? Ou eu tô falando uma besteira muito grande?
Não, tá correto. Tem esse lugar, né, dessa cultura branca, ocidental, né, que se colocou, ela se colocou como centro do mundo, né, branco, eurocêntrico, eu, como centro do mundo, e todas as outras coisas são os outros, né. Então o branco, ele se autonomeou branco e foi dando nome às outras coisas, né.
Chamou, tudo é excêntrico, né, o
resto. Então tudo que foge da sua concepção, do que é arte, do que é sofisticado, né, tudo que foge dessa visão dele é tido como menor. Então, sim, a gente ainda sofre muito nesse lugar, né, das nossas culturas afro-indígenas. Elas são tidas, né, para essa população aí, para esse pensamento, como algo menor, assim, como tem elaboração intelectual. Isso parece que eu tô falando uma coisa já passada, mas hoje ainda é muito forte isso, né? A gente ainda encontra hoje isso, fala do Mateus como uma figura de pouca elaboração intelectual. Isso é muito complicado, né? Como você mesmo disse, são culturas muito, muito complexas, né? Você vê uma tradição, né, uma manifestação que ela ocorreu ali no período ainda escravocrata, né? No caso do cavalo marinho, e assim como tantas outras, e ela conseguiu resistir até os tempos atuais, né? E é uma brincadeira. E ela critica o próprio senhor de engenho, ela critica o opressor na cara dele, e assistir aos ensaios do cavalo marinho, e ela consegue, por meio do riso, fazer a sua crítica, fazer a sua denúncia. Isso não é elaboração intelectual, então eu não sei o que que é, né? Então, assim, é de fato de muita inteligência. Precisa ter muita elaboração intelectual para você conseguir resistir até hoje, né? Toda a opressão desse período que é inominável, as tragédias, as coisas horríveis que aconteciam. Não se tem nome para se dizer o que se acontecia no período escravocrata, né?
Você falou agora um pouquinho, né, sobre o cavalo marinho e tudo mais, um pouquinho de quando ele surgiu, e ele tem uma origem exata de cidade, país, ele foi criado, né, ele surgiu aqui no Brasil mesmo. Qual foi, assim, a origem dele?
Eu diria mais, salve-me da minha ignorância. Que bagaça é essa de cavalo marinho?
A gente tem documentado aí no final do século XIX, né? Mas, com certeza, se a gente for pesquisar, e eu acho que isso ainda nos falta enquanto pesquisa no Brasil, se a gente for atrás realmente da raiz do cavalo marinho enquanto fundação, a gente vai bater, logicamente, lá na área, né? Inclusive, a gente tem várias manifestações também pelas Américas, também de países que também foram colonizados, né? E também de manifestações também na África, muito parecidas com o cavalo marinho, né, que usam os instrumentos, que tem o jeito do corpo, que usam as figuras parecidas, né. Então ela tem essa raiz africana, né. O cavalo marinho, ele tem dois sotaques, né, se eu posso dizer assim, que é Pernambuco, na zona da Mata Norte de Pernambuco, e também a gente tem um outro tipo de cavalo marinho, outro sotaque, que é mais de Bombo, tem um coisa diferente, que é da Paraíba, né. O cavalo marinho que eu tenho mais proximidade ao cavalo marinho da zona da Mata Norte de Pernambuco, mais especificamente aqui da cidade de Condado. E ele surgiu no Brasil por conta dessa diáspora forçada. Ali com os trabalhadores da cana-de-açúcar, né? Nesse período aí, final do século XIX, tinha essa transição da escravização com o trabalho assalariado, né? A gente pega essa transição. Então a gente tem toda uma historiografia dos canaviais da zona da Mata Norte que vai afirmar que nesse período você tinha ainda vivendo ao mesmo tempo esses dois sistemas, né? Você tinha os negros escravizados e dentro do cana eles tinham as funções mais pesadas, né? Como, por exemplo, a voar cana para cima do caminhão, com também os seus descendentes, né, homens livres, mas descendentes escravizados, e também trabalhadores assalariados, né, indígenas. Então, foram esses povos que fundaram o cavalo marinho. Dentro aí desse lugar de intervalo do trabalho, né? No intervalo desse trabalho puxado, desse trabalho rural, eles se manifestavam, faziam essa brincadeira. Faziam e fazem até hoje essa brincadeira.
E essa brincadeira, como que ela se dá, assim, né? Você comentou que ela, que se brinca, né? Se fala, vou brincar o cavalo marinho, né? Que é, não é caracterizado por uma dança, um teatro, né? É, eu sempre ouvi falar muito que é meio que tudo misturado, que é como se fosse uma festa, né? Então, eu queria saber um pouco do que é mesmo, assim, o cavalo marinho.
Porque quem separou isso não fomos nós, né? Não fomos nós que separou isso. A gente precisa entender... Enquanto raiz africana e indígena, ela vai expressar a forma de ser e estar no mundo, né? Então ela está nesse lugar onde as coisas não são separadas. Então a gente não pode ficar olhando essas tradições com o olhar desse teatro, que é datado, né? Esse teatro euro-ocidental que a gente estuda, que é datado na Grécia, né? A gente já se manifestava muito antes da Grécia, porque nós estamos no mundo há muito, 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 muitos milhões de anos antes do teatro ser fundado. Os pretos já estavam aqui na Terra, né? Então... A gente ficar olhando com esse lugar, com esses nomes, teatro, dança, música, é mais uma vez exportar esse olhar, né? Esse olhar para uma coisa que a gente desconhece, que a gente precisa, na verdade, naturalizar. A gente precisa entender que são outras narrativas. Não, na verdade, não são outras. São as narrativas afro-indígenas, são as narrativas afro-diaspóricas. São as formas de ser e estar de África e que os pretos da diáspora refazem aqui, da forma que conseguem refazer, sabe? Então, não tem essa separação porque é uma cultura que não se há mesmo essa separação. Nem se nomeia teatro, nem se nomeia dança, né? Está tudo junto dentro de uma ritualística, né? Tudo junto se fazendo, se expressando dentro de uma comunidade. São brincadeiras, são expressões que ela tem uma função dentro do coletivo, dentro da comunidade. E o cavalo marinho, ele aqui na diáspora, ele vai se expressar assim também, né? É uma manifestação, é uma brincadeira da comunidade. Então ele vai expressar o contexto sociocultural dessa comunidade, que é uma comunidade rural, uma comunidade de trabalhadores da paia da cana, né? Trabalhadores da cana de açúcar. Então ele vai ter figuras, né, que são mais de 72 figuras catalogadas, entre figuras ou máscara objeto ou máscara pintada, né, de goma, de farinha ou de carvão, no caso do Matheus Bastian Catilin. Vai ter figuras imaginárias desse universo fantástico, né, o babau, a morte, o diabo, enfim. Tem figuras também de animais, a ema, o cavalo, o próprio cavalo que dá o nome da brincadeira, o boi, né? Então tem essas figuras e tem um banco, que é um banco físico mesmo, onde os tocadores vão sentar para tocar, e é formado por rabeca, pandeiro, baje e mineiro. Daí ela acontece num círculo, né? Ou semicírculo, normalmente na rua, né? Na sua fundação mesmo, ela acontecia a céu aberto. Hoje, lógico que a gente vai encontrar quando ele se apresenta em vários espaços, mas ela originalmente é feita em espaço aberto, na rua. É. E ela conta, o enredo dela conta de um capitão, que é o capitão marinho, que chega para fazer uma festa, para dar uma festa aos Santos Reis do Oriente. E para fazer essa festa, ele contrata o Mestre Ambrósio, que é um vendedor de figuras. E daí, Mestre Ambrósio, que é o tipo de um mascate, né? Um vendedor de porta em porta. Ele vende figuras, vende brincadeiras. Então ele chega no terreiro e vai vender, oferecer essas figuras pro capitão. Diz que só compra depois de ver. Então ele vai mostrando no corpo cada figura que tem, né? Ele faz um enredozinho, né? Mostra desde dele mesmo, né? Ele fala, nossa, Ambrósio, você pôs você em você mesmo. Né? Então ele mostra desde ele mesmo até o boi, né? Que é a última figura do cavalo marinho. E depois entra o Matheus e ele vai ser contratado pelo capitão para tomar conta da brincadeira. Né? Ele diz que tomar conta. Ele é contratado na ausência do capitão, é o Matheus que tem que tomar conta da brincadeira. E daí o capitão pergunta, né? Fala que essa brincadeira é muito trabalho para ele, se ele não tem um irmão para ajudar ele. E ele fala que tem um irmão. E é a mesma coisa que ele, né? Daí eles chamam o Bastião. E depois chama a Catirina, que é a mulher do Matheus e amigada do Bastião. E daí depois vai surgindo diversas figuras. Daí tem o momento também do baile, que é o baile do capitão, que ele vem com a sua comitiva, com a sua galantaria, que é uma parte que acontece várias evoluções coreográficas, né, com arcos de fita colorida, um momento de dança bem forte na brincadeira, e depois vai surgindo mais e mais figuras. Enfim, é uma brincadeira que começa no, à noite e vai terminar só na barra do dia, né? Então a gente tá falando aí 6 horas de brincadeira, 8 horas de brincadeira. Então, hoje em dia a gente tem menos, né? Menos horas de brincadeira, mas antigamente...
E aqui em São Paulo tem grupos que fazem essa brincadeira, que fazem o cavalo marinho. Como que funciona aqui, né? Porque você falou um pouco de onde veio, né? Lá do norte, nordeste e tudo mais. E aqui em São Paulo, tem grupos que realizam essa brincadeira?
Então, aqui em São Paulo, a gente vai ter o grupo Manjarra, que é coordenado pela companhia Mundo Rodá, que o grupo Manjarra é com quem eu conheci o cavalo marinho, né, do grupo Manjarra, na figura da Juliana e do Alício, né, Juliana Pardo e Alício Amaral, que conheceram o cavalo marinho, né, vão morar lá. Eles moraram na Zona da Mata por uns 4, 5 anos, ganharam uma bolsa para estudar, para pesquisar, que era chamada Bolsa Vita, que não existe mais. Então eles puderam fazer um trabalho lá com os brincadores, com os grupos de cavalos marinhos da Zona da Mata. Isso... 99, né? E daí, quando 2004, quando eles voltaram para São Paulo, eles juntaram com algumas outras pessoas que estavam com vontade de conhecer mais a brincadeira. Uma dessas pessoas é a Marcélia, né? Que é a Marcélia Martins, que é fundadora do Manjarra, né? Junto com a Juliana e com a Alice. E daí, eles criaram o Manjarra, né? Que a gente tá aí já fazendo 15 anos, né? Mais de 15 anos de grupo. E ele é apadrinhado, o grupo Manjarra, pelo mestre Inácio Lucindo, que é de Camutanga, que é o mestre de cavalo marinho, e o Aguinaldo, que é o contramestre de cavalo marinho e estrela de ouro de condado, né? São nossos padrinhos, assim. E o Manjarra, ele não tem uma brincadeira de cavalo marinho, né? Porque eu acho que seria impossível. Se tem uma brincadeira de cavalo marinho, a gente não sendo da tradição, né? Não sendo dentro desse contexto. Mas a gente tem uma brincadeira referenciada no cavalo marinho, ou seja, a gente se utiliza sim, né, de muitos elementos do cavalo marinho, mas a gente já traz uma identidade que é muito do grupo, né? A gente já mistura outras tradições também, a gente tem um contato muito forte com a festa do Divino, especificamente de São Luís de Paraitinga, o grupo de Abrinho está lá há muitos anos, né? Que vai para São Luís, então... Tem também alguns componentes do grupo, tem contato mais com o Divino, como eu mesma, né? Tenho, a Ana Célia também tem, a Carol também tem. Então a gente foi trazendo também toques do Divino, que é uma brincadeira. Ou seja, a gente vai dando a nossa cara. Tem o Boi da Garoa, aqui eu falo também, quem precisa cavalo marinho, também tem um contato com os mestres também. E daí você vai ter também outros estados, né? O Gregor Pernambuco também faz uma brincadeira diferenciada no cavalo marinho, faz um carnaval, né? Um boizinho, que é bem inspirado no cavalo marinho. Aí você vai ter o Seu Estrela em Brasília, daí você vai ter vários grupos de estudo, né? Na Paraíba, em vários lugares, assim. As pessoas, né, vão se interessando e vão estudando, vão trazendo também para o seu trabalho, os artigos, enfim, né? Ele ainda é um pouco difundido, né? Aqui no Sudeste, o cavalo marinho, né? Tem muito forte aqui em São Paulo, principalmente a questão do maracatu, né? Principalmente o maracatu de baque solto, pedrebundo, né? E é isso. E também uma cultura baiana aqui em São Paulo também eu vejo que as pessoas buscam bastante, né? Estudam bastante, tem bastante aulas, né? De danças africanas, né? Nesse lugar também da Bahia, né? Um pouco dança dos orixás, enfim. Mas o cavalo marinho ainda... Eu acho que é pouco difundido, pouco conhecido, né?
Eu fiz dança por muitos anos, e eu fiz uma época dança afro com uma professora que chama Yaskara Manzini, e foi tão difícil. Eu fui bailarino a vida inteira, eu dancei de tudo que você imagina, mas era tão difícil pra mim, mas tão difícil. Acho que o meu corpo não respondia bem àquilo, né? Eu achava maravilhoso e era muito frustrante pra mim não conseguir, sabe? No fim eu acabei conseguindo, porque a gente se esforça, mas era muito mais difícil pra mim do que qualquer outra coisa. Você falou pra gente que você é dançarina também. Pode falar um pouquinho mais sobre isso?
Na verdade, eu sou dançarina dentro desse contexto da brincadeira, né? Não é uma coisa que eu tenho uma formação em dança, né? Mas as minhas oficinas, essa minha formação livre no teatro, ela foi também se dando, assim como se deu no teatro, se deu com a dança, né? Fiz muitas oficinas, filhos e fazendo e tal.
Você falou uma coisa que me interessou muito, que foi no sentido de que a gente, dentro dos estudos mais eurocêntricos, né, mais voltados à Europa, e que fala lá que o teatro começou na Grécia, que é uma, né, uma bobagem, na verdade, se a gente for falar de Oriente, de até da Oceania, de islâmico, você vai ter teatro muito antes da Grécia, né? Não dos islâmicos, mas dos árabes ali em geral. O próprio Egito, né? O primitivo. E você fala dessa... que a gente que diz, por causa desse estudo, dissocia uma coisa da outra, né? E dissocia a dança, o teatro, a música, as artes visuais como se fossem coisas diferentes, né? Que o hip hop já tenta trazer tudo também um pouco, não dessa forma, mas tenta trazer tudo para o mesmo lugar, né? De arte, né? Em geral. E em alguns lugares, por exemplo, das civilizações ali do Oriente Médio também, e da Índia, né? Da Indonésia, dança e teatro é praticamente a mesma coisa, né? E aí você falou que, minha formação ela foi junta, não tem uma formação técnica, mas no fim tem, né? Porque essa prática traz, né? Essa formação.
Não é que ela não é técnica. Ela é técnica, mas ela não é acadêmica.
Isso.
Mas ela não deixa de ser. Ela é uma formação livre da universidade. Mas é que ela só não... não foi realizada dentro da universidade, mas ela foi realizada de uma forma livre, né? Eu acho que eu tive a sorte de encontrar essas tradições brasileiras e o teatro de rua muito cedo. E isso determinou também a escolha artística, a minha escolha estética, sabe? E não é contemporânea pela universidade. Eu não ia para a universidade, né, numa escola aí formal de teatro, eu não teria encontrado o que eu encontrei na rua, o que eu encontrei nessas tradições. Então, eu falo que eu tive a sorte de poder fazer essa formação livre, do jeito que ela se deu, assim, e eu não troco ela por nada, assim, por mais difícil que seja, né, às vezes você está num lugar, você vai fazer uma fala, né, ou você apresenta alguma coisa, a pessoa logo te pergunta, você é da lugar, você é da Unicamp, você é da... Como se a gente tivesse a obrigação de ser ou de representar algum lugar, alguma universidade. Eu, na verdade, eu não dou valor. Não que ela não tenha valor, né? Ela tem muito valor, mas a minha universidade, eu falo que atualmente eu estou estudando na Universidade Sebastião Pereira de Lima, que é em Condado, que é, na verdade, o local onde fica e o nome do meu mestre, que é o mestre Martelo. Sebastião Pereira de Lima, conhecido como mestre Martelo, né? E ele tem 84 anos, é o Matheus mais antigo, eu acredito, do Brasil, em atividade, né? Tenho a sorte de ser discípula dele, aprender com ele, conviver com a família dele. E é isso, assim, esses mestres, essas mestras são a minha universidade. Não que eu não dou valor à universidade, não. Pelo contrário, né? Eu venho num movimento de escrever, de buscar espaço dentro dessas instituições, até como uma forma de militância, né? Porque a gente reclama também muito que a universidade não tem essas tradições, ela não tem esses mestres dentro dela, né? Ela só tem essa mesma visão quadrada, né, euro-ocidental, do teatro, e eu acho que isso só vai mudar, né, quando as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas que pensam, né, nessas tradições, elas ocuparem esses espaços. Então, na verdade, nós queremos dar em todos os espaços, essa é a real, né, mas a universidade ainda é um lugar de poder, sim, e que a gente acessa muito pouco, a gente tem muito poucos, né, professores pretos, professores, professoras que pensam esses mestres, essas mestras, essas tradições como um valor, né, também para a academia. Então, você vê, assim, um movimento muito forte de pretos e pretas estudando, fazendo seus mestrados, seus doutorados, seus pós-doc aí, e vão entrar nessas universidades aí e trazer essa pauta, né? Esse é um caminho. Outro caminho que eu acho que ainda é mais maravilhoso seria nós criarmos nossas próprias universidades e parar de disputar pauta com a branquitude. A gente começar a falar a partir do centro. Isso também a gente já está tendo um movimento aí, né? Você vê principalmente a galera lá da Bahia, né, ligada à UFBA, aos movimentos de teatro preto, de teatro negro da Bahia, né, já fazendo cursos livres de teatro negro e com esse intuito de criar um curso de formações específicos, né, é a gente falando a partir da gente.
Eu acho muito interessante, assim, tudo que você falou agora, né, nessa última fala, principalmente, porque a gente fez uma live esses dias, né, sobre cursos de teatro, grades de teatro. Acabou não dando tempo de discutir sobre isso, né, mas foi falado, assim, por cima sobre isso também, né, sobre essas artes que acabam não entrando, né, numa grade de um curso de faculdade e tudo mais. E me lembrou também um trabalho que eu tive, né, que você tinha que passar por uma, enfim, por uma seleção, né, pra trabalhar lá e tudo mais. E era muito colocado em pauta que era dividido, como você falou no começo, né? Artes visuais, artes plásticas, teatro, nananana. E era muito discutido onde estava o lugar dos mestres, por exemplo, de capoeira, né? Ou das mestras, os brincantes, né? Por onde que eles entravam, né? Qual era a categoria, né? Que eles entravam, se inscreviam pra fazer parte, pra trabalhar, enfim. Então, eu acho, nossa, essa discussão uma coisa muito interessante, e é uma discussão que eu acho que tem que ser feita, eu acho que pra ontem, né? Assim, eu acho que a gente tá caminhando em passos bem devagar, não sei, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser pensada muito urgente, né, nisso, não sei.
Eu acho, inclusive, que a humanidade tá atrasada, né? A gente deveria ter começado esse movimento há 8 mil anos atrás, né? Não agora.
É, na verdade, a gente não tem nem como dizer isso, assim. A gente sempre teve tudo, né? Eu acho que essa questão da colonização que é um atraso para a humanidade, né? Um atraso para tudo, né? Porque antes disso a gente já estava, né, criando e fazendo nossas culturas, as nossas tecnologias, né? E a partir do momento que a colonização, ela se coloca, né? Coloca esse branco como lugar do centro, isso é um atraso. Então é complicado e ela nos deixa nessa situação ainda hoje, né? Tudo que a gente está vivendo ainda hoje ainda é consequência dessa colonização cruel e violenta que a gente sofreu, assim. E que eu ainda acho que vai demorar um bom tempo pra gente conseguir superar aí, né? Um bom tempo, assim. E com a questão dos mestres, né? Na academia, nesses espaços, que eles têm um valor que nem que eles merecem ter, também vai demorar muito por conta que as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão nessas cadeiras, os donos dessas instituições, eles não estão pensando nisso, né? Infelizmente, a gente tá na mão deles, assim. Eles não querem pensar nisso, eles querem continuar naquela manutenção desse poder, né? Querem continuar trazendo as suas narrativas, perpetuando as suas narrativas, as suas histórias, né? Eles não querem outras histórias. A educação, a universidade, ela é um sistema de poder, né? Ela forma, né? Ela dissemina pensamento. Então, eu sinto que elas não querem outro pensamento que não seja esse que já está estabelecido. Conhecimento é poder. É por isso que eu digo, assim, é um caminho muito árduo pra gente chegar até essas cadeiras, esses poderes, né? E talvez o caminho que eu acho seja mais viável, não que a gente não deva se formar, não deva estudar, sabe? Mas é a gente poder criar nossas próprias universidades, os nossos próprios cursos, né? A gente não vai deixar de fazer por conta que essas universidades, essas escolas não nos querem. É porque a gente também precisa aprender, a gente, quando eu digo o povo preto, a não querer. Eu venho um pouco nesse caminho. A gente precisa também não querer, simples assim, e a construir o nosso. O fortalecimento da nossa comunidade preta. É pensar a gente a partir do centro. Nós somos do centro. Ficar negociando com a branquitude, ficar negociando com essas instituições também é muito cansativo. É cansativo, a gente faz porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, sobreviver e é isso. O capital está na mão dessa, né? Mas é muito cansativo. Psicologicamente, fisicamente, é desgastante.
Eu já falei disso antes em outros momentos, né? É um discurso que eu acho que tem me pego bastante, assim, e que eu acho que é uma vitória, mas eu não sei exatamente de onde vem, né? E acho, inclusive, que eu preciso pesquisar sobre isso. Mas, como eu falei antes aqui nessa conversa, inclusive, eu sou professor da rede pública e a gente recebeu um currículo novo em 2020, né? Que, infelizmente, está travado por conta da pandemia. E que é um currículo federal. É um currículo que vem de uma... É chamado de Base Nacional Comum Curricular e que ele prevê, nos oitavos e nono anos, no ensino de arte, né? Não sei se você sabe, né? Se você tem formação em pedagogia, que a gente trabalha por habilidades, né? Que são coisas que os alunos precisam saber para se tornar competente em algo. E a arte, felizmente, veio com uma ideia, primeiro, de apreciação mais do que fruição, né? É menos fazer arte e mais entender o que é, entender o contexto cultural e tudo mais, porque ninguém espera que que os alunos saiam da escola sendo artistas, né? A nossa profissão não é tão fácil assim, mas que eles pelo menos entendam o que é uma cultura, entendam quais são as culturas que permeiam o Brasil. E no oitavo e nono ano, mas mais no oitavo ano específico, é o ano inteiro de culturas de raízes africanas e indígenas. No primeiro bimestre falando música, no segundo, fazendo essa separação, né, que é tradicional do tipo de ensino que a gente está, infelizmente, mas vejo como um avanço isso ser obrigatório para o Brasil inteiro e para as escolas privadas e para todo mundo, né? Eu acho isso um ganho muito grande para a gente, inclusive para mim como professor, que me obriga também a me inteirar, entender e no fim, né, acabo gostando muito de trabalhar nesse sentido. Mas entendo o que você está dizendo da construção dos próprios espaços, de não ficar brigando com, ficar tendo que negociar o tempo todo com quem está com o poder na mão, né?
É porque eu acho que falta essa base curricular. Então, olha só, gente, vocês vão começar a estudar as culturas que permeiam o Brasil no oitavo ano. Isso a gente tem que nascer, tem que crescer sabendo de onde veio. Quem é esse currículo base, né, que propõe esses estudos das culturas que permeiam o Brasil no oitavo ano? Isso, para mim, apesar de ser um avanço, ele é grave, porque isso a gente tem que aprender desde que nasce, né, desde sempre, né, com o povo preto, muitas vezes, não sabem que são pretos, muitas pessoas ainda não sabem que são, né, e o povo branco também precisa estudar suas raízes, né, eu, enquanto mulher preta e que vem estudando e vejo, assim, um movimento muito forte, assim, das pessoas pretas estudando a sua cultura, estudando as suas raízes, estudando a sua ancestralidade, buscando uma literatura preta, sabe? Voltando realmente para casa, buscando estudar as línguas africanas que também nos foram tiradas, né? Então, sabendo assim, quem se é, assim, uma busca muito forte para se colocar, assim, dizer quem se é, né? E a gente vê pouco isso com as pessoas branca, não se vê estudando a sua raiz também, sabe? E eu acho que a gente precisa disso, porque assim como eu vou saber a minha história, preciso que a branquitude também saiba a história dela e aprenda desde cedo, sabe? E ela, assim, tem privilégios, né? Sabe do que aconteceu, das atrocidades que aconteceram. Isso é importante para uma consciência do fato de uma nação. Pra gente não ficar se colocando dentro de um bolo, né? Como se, somos brasileiros, né? Esse lugar ainda que a gente já falou isso, né? Dentro das tradições, mas enquanto constituição de povo, sabe? Desse lugar da miscigenação. Então coloca tudo num bolo só e daí parece que é o preto sempre reclamando das suas faltas, mas a gente também não vê muito um trabalho do outro lado das pessoas, de fato, querendo se rever. E eu acho que isso só vai acontecer quando a gente começar a crescer dentro de, né? Falar de racismo no Brasil é uma coisa muito dolorosa, porque ela vai, sim, mexer muito nas feridas, né? E muitas feridas. Então, há, sim, dentro das pessoas brancas, um incômodo, né, de se falar, de se tocar nesse assunto, porque elas acham que é pessoal, mas a gente só vai mexer nessa estrutura, de fato, a partir do momento que a gente tiver consciência dela. Primeiro, você precisa ter consciência, precisa entender a questão, para depois, de fato, você vislumbrar aí algumas mudanças, né? Mas enquanto eu achar que o racismo é só uma questão do capitalismo, por exemplo, ou é uma questão que é externa à minha, porque não fui eu que escravizei, foram meus ancestrais, a gente não vai avançar, né? Não vai avançar. Então, sabe? E não se estuda profundamente, né? A mesma dedicação que se tem para estudar essa arte branca, você não tem essa mesma dedicação para estudar as artes africanas ou as artes indígenas, né? Então há uma discrepância aí, né? Continua ainda essa perpetuação dessa mesma narrativa. E a gente fica ali com uma pontinha, né? Então, olha, então agora a gente vai saber que em tal lugar do Nordeste, Pernambuco, tem o maracatu, que é uma tradição afro-brasileira, né? Afro-diafórica. Só que daí você vai ter o próprio estudante, que às vezes a mãe dele, o pai dele, a avó, o avô, é de Pernambuco, cara. Viveu isso na infância e ele não sabia. Olha que coisa. Ou seja, o maracatu tá dentro da casa dele e ele não sabe que isso foi apagado, né? Porque disseram pra ele, pra seu pai, pra sua mãe, disseram, alguém disse que isso é menor, que isso é coisa de pobre, que isso é coisa de preto, que isso é coisa de favelado, sabe? Então é muito mais profundo. A gente tem a lei 10.639, que você não vê a aplicação dela da forma que deveria ser feita. Você vê quem, de fato, aplica a lei, né? E aí, em todos os níveis de educação, essa lei, você vê que a grande maioria são professores e professoras pretas, porque sabem da importância disso. Mas você ainda tem uma resistência muito grande de trabalhar. E uma das desculpas do professorado é, ah, não tenho material, não tenho conhecimento, sabe? É complexo, não é tarefa fácil não.
Bem complexo, né? Tudo isso é muita coisa para ser pensada, olhada, lembrada, né? Também importante. Eu queria voltar um pouquinho lá no começo, né? Você comentou em como você ingressou na arte, vamos assim dizer. E eu queria saber como você conheceu, né? Como você teve esse primeiro contato com o cavalo marinho. E você teve uma outra fala sua também, que você falou, ah, a minha faculdade tá lá no... É o meu mestre, né? E aí eu queria saber como se dá, assim, o seu, né, no caso, sua aprendizagem do cavalo marinho com o seu mestre, como se deu, assim, essa trajetória?
Eu conheci a Muno Rodar em 2011, né? E eu conheci o cavalo marinho por meio dele. Então, em 2011, eles deram uma oficina montagem em São Bernardo. E eu participei, né, dessa oficina montagem, que tinha um foco bem, bem grande de se trabalhar as figuras do cavalo marinho. E a partir dessa oficina, em 2011, acompanhei a Mundo Rodado, eu fiz essa residência artística. Em 2011 também eu conheci o Mestre Martelo, que veio a São Paulo para dar uma oficina dentro da residência artística. E o Manjarra, ele e a Mundo Rodado sempre teve como princípio ético, né, poder trazer todo ano um mestre, dois mestres, quanto que a gente consegue trazer para São Paulo, para poder manter, né, esse intercâmbio, né. Então o Martelo mesmo, ele veio a São Paulo pela primeira vez em 2004 com a companhia Mundo Rodar, né? Então, a gente sempre teve esse trânsito bem forte, assim, de conseguir trazê-los pra cá e também de ir pra lá, né? Essa é uma relação bem familiar mesmo, que a gente vai mantendo durante esses anos. Estou começando já com os galantes que fazem essa parte da dança, né? Que são a família do capitão dentro da brincadeira. E daí eu fui brincar de Matheus mesmo em 2014. E eu comecei a brincando de Matheus com o Mestre Martelo, né? Minha primeira brincadeira que deu com ele. Uma brincadeira que aconteceu aqui em São Paulo, no Parque da Luz, acho que era uma virada cultural. Estavam presentes alguns brincadores do Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado, que foi o seu Martelo, né? Tem o Aguinaldo e o Fabinho. O Aguinaldo, filho do mestre do Alexandre, que é o mestre do Cavalo Marinho Estrela de Ouro, e o Fabinho, que é neto, né, do mestre Bigo. O Manjar, ele sempre teve, assim, a presença maior de componentes mulher, né? Então, na época, já tinha mulher fazendo o Matheus, né? Matheus, na época, era a Gisiela e a Monique. A Monique é palhaça também, de doutores, enfim. E elas que faziam o Matheus. Mas não lembro, de fato, assim, o que rolou com elas, e elas não podiam esse dia, e eu fui brincar. E daí eu lembro, até hoje, assim, que a Juliana me apresentou pro Martelo, falou, seu Martelo, essa é a Sibeli, o senhor lembra dela, né? Porque a gente já tinha se visto. É a menina que quer dar de Matheus, ela vai brincar hoje com o senhor, como um bastião, né? E o senhor cuida dela, ensina ela e tal. E daí a gente foi junto pra Toida. A Toida é o lugar onde eles guardam a brincadeira, né? Os bichos, as máscaras, onde eles se preparam antes de entrar no terreiro pra brincar. Então eu fui com ele e ali eu fui observando muito o que ele fazia, né? Na época eu tinha dreads compridos, grandes, e daí ele olhou pra mim e brincou com meus dreads, né? Falou que, ah, esses dreads aí, acho que se você tivesse cabelo assim, que desse pra amarrar, os mais curtos, ia ser melhor, porque cabe melhor no chapéu e tal. Esse cabelo seu aí acho que vai atrapalhar, de fato atrapalhava bastante, porque é bem pesado, mas o chapéu era bem difícil. Daí eu fui observando ele, né? Vendo, encher a bexiga com ele, que é uma bexiga de boi que eles Ninfl, né, para produzir som e compõe junto com o banco a musicalidade do Cavalo Marinho, e também serve para bater em figuras, né, assustar também, me vestir. Eu tinha as coisas, né, do Matheus que eram do grupo e tal. E ali eu fui observando o jeito dele, né, sentia ali que tem uma presença muito forte, né? Um lugar extra cotidiano muito forte na pessoa dele. E ele me olhou aquele dia e falou: se você quer brincar de Matheus, eu vou te fazer. Isso me marcou muito, muito forte, assim, né? E é como eu venho me fazendo, né? Seguindo o espaço desse mais velho, desse mestre, né? Então eu vou muito aprendendo com ele nesse lugar da observação, nesse lugar da convivência. Tem uma coisa que o mestre de time da Congada, que é do Parque São Bernardo, da família Leme, e quando eu comecei, né, a fazer teatro e a adentrar mais dentro desse universo dessas tradições, eu fui buscar a tradição da minha cidade, né? Então eu fui buscar conhecer a Congada, me aproximar da Congada. E o mestre de time, que é meu amigo, meu mestre até hoje, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou: olha, Sibeli, você pode vir aqui assistir a Congada, eu dançar, ver a Congada tocar, cantar, mas você só vai conhecer o que é a Congada quando você for na minha casa, comer da comida da minha mãe, beber da bebida da minha mãe, sabe? Comer da nossa comida, beber da nossa bebida. Ou seja, a gente só vai conhecer e a gente só conhece de fato o que é essas tradições quando a gente se insere nessa comunidade, quando a gente passa a conviver com eles, né? Porque essa transmissão desse saber, ela se dá no cotidiano, muito mais do que na apresentação pública. Eu posso comparar também com o candomblé, né? Quando você vai ao candomblé, você pode de Nandira, você vai ver o que é permitido todo mundo ver, o que é público, né? A parte pública do candomblé, a festa. Mas você só sabe o que é o candomblé quando você entra no candomblé. E mesmo quando você entra, né, como a Bian, né, você tá aprendendo, tá reconhecendo a família e tal, você tem ali uma limitação mesmo, né, do que você pode aprender, do que você pode fazer. Só vai conhecer mais profundamente a partir do momento que você faz, né, que você raspa, né, que você vira iaô. Então, é isso, né? É uma cultura que você, na verdade, nunca cessa o aprendizado, né? Você tá sempre aprendendo com o mais velho, com o mais novo também, né? Mas principalmente com o mais velho, com esses mestres, essas mestres. E você vai aprendendo na convivência. Então, em 2014, né, eu tive essa experiência com o Martelo. Em 2011, eu já tinha ido ver o Cavalo Marinho. E depois, em 2017, bem recente, eu fui pra Zona da Mata ver o Cavalo Marinho e fiquei na casa do Martelo. E daí eu falo, brinco, né, que foi a minha feitura no Matheus, assim, né? Porque foi ali, convivendo com ele, comendo a comida dele, bebendo a bebida dele, da família dele, que eu pude conhecer um pouco mais o Matheus na sua profundidade, né? E daí foi a primeira feitura, assim, porque foi ali que ele passou comigo por todo o processo de aprendizagem da figura, né? Então ali a gente fez o chapéu de Matheus juntos, né? Ele e o filho dele, o Antônio, que é cortador de cana ainda hoje. Então, uma coisa que ainda era muito distante de mim, né? Esse universo vasto do trabalhador da cana, que eu ouvia muito dizer, eu sei que o quanto é, né, sofrido o trabalho, quanto é pesado e tal, mas você vê isso, né, do cabra que sai para trabalhar cedo, de madrugada e volta 5 da tarde, trabalhou o dia inteiro ali cortando cana, antes de chegar e depois ainda, né, foi para casa do pai, vai para casa do pai e ajudar a fazer o chapéu, assim. Então foi muito forte, assim, para mim. A gente fez o chapéu, a gente foi no matadouro junto, encomendado bexiga de boi, a gente passou pelo processo de limpar as bexigas de boi, né, desde o processo de limpeza até inflar, até poder secar no sol. A gente foi pra mata pra poder pegar as palhas de bananeira, que é com que faz o maculão do Matheus, que é a mudança do Matheus, né, pilar o carvão, o processo de pilar o carvão, peneirar o carvão, que é a máscara, né, essa máscara preta. E todo momento que você está com ele, que eu estou com ele, eu estou aprendendo. Porque o Martelo, ele tem esse lugar que é muito das culturas mesmo, africanas, indígenas, que não tem separação da arte da vida, não tem separação. Então, eu posso afirmar que Martelo é Matheus e Matheus é Martelo, sabe? não tem separação da pessoa e da figura. Não tem esse lugar do ocidente, né, das artes euro-ocidentais, de que a arte tem um valor, nossa, eu sou artista, como se fosse um ser, né, de elevado, como se fosse uma coisa que... Não, a arte está na vida, e ela faz parte da vida, ela tem uma função dentro da vida, sabe? Então ele tá o tempo todo cantando, o tempo todo versando, o tempo todo se contando uma história, isso no cotidiano, assim. Então eu vou aprendendo com o que ele, desde a hora que a gente levanta até a hora que vai dormir, às vezes no sonho, né? No sonho a gente continua se comunicando, a gente continua aprendendo. E o dia da brincadeira, o dia de brincar, é só uma externalização ali, uma celebração, uma festa de tudo que você já vive na vida, né? É um pouco isso, assim, um pouco do mundo.
Nossa, você falando assim, nossa, é muito lindo só de imaginar, né? Imagina viver tudo isso, né? De fato, igual você falou, realmente estar inserido, né? Na cultura, enfim, conhecer. Deve ser uma coisa muito gratificante, né? Sensacional, eu diria, assim. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, assim, até engraçada. Eu vi você comentando no dia que você foi falar, dar uma fala, né? Lá na aula. E o seu nome, no caso, é Cibele Matheus. É nome artístico, né? Ou é o seu nome mesmo, por coincidência?
É o meu nome mesmo, meu nome herdado aí dos meus ancestros. Matheus, sem H, de sobrenome. Já veio o sobrenome do meu pai, né? O nome do meu pai é Luiz Matheus. Só tem esses dois nomes. Luiz Matheus, da minha mãe é Regina José Matheus. Tem esse nome masculino também, José. Mas a gente foi batizado, né? Registrado com só o sobrenome do meu pai. Então é Cibele Matheus. Não por coincidência, eu acho, né? Porque eu não acredito em coincidência, mas sincronicidade total, assim. Sobre essa questão do nome, né? Que eu tenho o sobrenome Matheus e o Marcelo chama Sebastião, né? Então a gente é um invertido. Ele é o Matheus, que é Bastião, que é Sebastião. E eu sou a Matheus. Ele é o Sebastião, que é o Matheus. Eu sou a Matheus, que sou o Bastião. Quando a gente brinca juntos, eu faço papel, eu estou como um Bastião, né? Por enquanto.
Imaginando que eu tô ouvindo esse programa e que eu fiquei muito interessado no seu trabalho, quero te acompanhar, ou quero te chamar pra fazer um convite, pra você fazer um trabalho. Como é que faz pra entrar em contato com você?
Ah, eu tenho usado bastante o Instagram, assim, a rede social que eu mais uso, tá? Cibele_Matheus, @Cibele_Matheus. Tem no Facebook também, Cibele Matheus, e é isso.
Eu queria te fazer, então, a nossa última pergunta, que a gente já tá chegando, a gente já tá no final, na verdade, que é a seguinte... Arte pra você significa o quê?
Arte pra mim, ela tá na vida. Arte é vida. Ela não é nada além disso, sabe? Tem uma coisa muito bonita do Rotiwa. Rotiwa é o nome que se dá na festa, né? Eu não sei o nome que se dá dessa figura cômica do Kraô, que é no cotidiano, mas eu vou chamar aqui de Rotiwa. E ele tem uma função dentro da tribo, dentro da comunidade, né? A função de não deixar o espírito da depressão, da tristeza entrar dentro da comunidade. Então, você recebe essa função no seu nascimento, né? Ou você, enfim, ganha essa função dentro da tribo. E é uma função no cotidiano, né? De não deixar esse espírito da tristeza, esse espírito da depressão entrar. Então, quando esse Rotiwa, ele vê uma pessoa ali que tá triste, ele já vai lá, se encosta, né? Fica perto dela, fazendo graça pra fazer ela rir. Então, vendo que hoje... Pensando assim, que esse lugar do riso é o que está mais presente no meu fazer, ele está também, que ele esteja, e ele está no meu cotidiano, sabe? É isso, vão ter Matheus na brincadeira e ter Matheus no sobrenome, para mim tem esse significado muito forte, muito importante, que é me trazer o mesmo Matheus que está na cena, é o Matheus Cibele também, né? E é o que eu aprendo com o Mestre Marcelo, dessa arte que está na vida, ela não necessita de um palco necessariamente para acontecer. E é um fazer artístico que ele tem uma função dentro da minha comunidade. Ele tem uma função social, ele tem uma função para aquelas pessoas que estão me assistindo, que estão tendo contato comigo, sabe? É isso, a arte não é um ente especial, ela é muito especial, mas ela tem que estar inserida na vida, no cotidiano, né?
Uhum. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu quero ver a Cibele como Bastião e o Mestre Martelo brincando de cavalo marinho.
Meu nome é Bianca Fina e eu queria que ainda existisse, ou melhor, que a minha família ainda tivesse essa tradição, né? Essas tradições culturais são passadas de pais para filhos e tudo mais, porque eu acho muito lindo de se ver.
Meu nome é Sibeli Matheus e essa minha cara preta, melada de carvão, ela ainda vai me levar pro mundo. Ela é o meu mundo.
Muito obrigada, Sibeli, pela participação, pelo seu tempo. Adorei te ouvir, eu ouviria muito mais aí. Muito obrigada.
Queria muito agradecer o seu tempo, dizer que como homem branco, me faz muito bem ouvir essas conversas e por mais que seja idiota, conseguir entender um pouco mais esse universo é que eu já deveria entender, né? Pelo menos eu me esforço e me faz bem ouvir, apesar de achar que você nem nenhuma pessoa preta tem obrigação nenhuma de me ensinar nada, né? Eu tenho que correr atrás. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por tudo que você diz. Uma aula pra mim.
Eu que agradeço, eu acho que é isso, né? A gente vai se encontrando e fico muito feliz também em poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu acho que essas vivências servirem em benefício, né, dessa comunidade. E quando eu falo dessa comunidade, essa comunidade toda aí de ouvintes, né, as pessoas que vão ouvir, as pessoas que estudam artes e tal. Então eu fico feliz, assim, muito feliz mesmo, assim, muito grato pelo convite. E toda vez que a gente fala também, a gente tá falando também pra si também, né, então a gente tá trocando, tá aprendendo, tá reafirmando coisas. Então isso é um exercício muito bom, muito importante. Obrigada.
Quando ela pisa o mito e a balança todo.